voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Lembrando, claro, nós estamos em Balsas, né? Um abraço aí ao nosso amigo Antônio Marques, né? O pessoal que está retransmitindo aí na região. Joenerson Santana, grande personalidade, é um cidadão que eu admiro e respeito muito também, atuando com a Rádio Cidade de Tasso Fragoso, Maranhão, e também com emissoras de rádio na cidade de Balsas. Um abraço ao pessoal do Balsas Online, claro, é comandado pelo nosso amigo Antônio Max. Rádio Tarumã, 87,9 FM, tem também a nossa amiga Maria Ló. Muitas mulheres têm que entender que quando o homem fala alto com você, esse relacionamento não vai dar certo. Tem que ter cuidado. Mas tem mulher que grita mais alto que o homem também. Então, ambos.
A gente observa é o seguinte. Às vezes o casal está se conhecendo, que o namoro serve para isso. O cara já trata mal, o cara já bate nela. Aí ela espera o quê? Você acha que ele vai se redimir? Você acha que ele vai mudar? A pessoa se acostuma, a pessoa se transforma, mas não na sua totalidade. Então tem mulher, e me desculpe as mulheres, mas tem mulher que procura.
Vamos à cidade de Vitorino Freire, com ele, o repórter Elisson Barros, que foi implantado lá uma base descentralizada do SAMU. Vamos conferir.
A cidade de Vitorino Freire viveu um momento histórico com a inauguração da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. O evento contou com a presença de diversas autoridades políticas, servidores públicos e a participação calorosa da população, que celebrou a conquista com alegria e entusiasmo. Durante a cerimônia, o prefeito Fogoió destacou a importância da nova estrutura para garantir a agilidade no atendimento às urgências e emergências de saúde.
Prefeito, com certeza, mais uma conquista. Vitorino está de parabéns.
Pois é, o dia hoje maravilhoso, um domingo de muito sol, de muita inauguração, né? Terminamos de chegar no Brejo das Flores, a gente inaugurou o asfalto lá, a população em si, satisfeita, né? E agora nós estamos aqui em Vitorino Freire, inaugurando esse SAMU, que vai ser muito importante para a população de Vitorino Freire. E não para por aí. Logo, logo vai ter a ponte, vai ter a estrada. E aguarda que nós temos muita coisa boa para inaugurar.
É muita obra, muita conquista, com certeza.
É, com certeza, muita alegria. Isso é porque a gente tem uns parceiros muito importantes. Por exemplo, nós temos a Câmara de Vereador do nosso lado, que ajuda bastante. Nós temos nossa ex-prefeita, que ajuda bastante também. E o nosso deputado federal, né, que é o parceiro, posso dizer assim, mais forte. Se ele, isso nada aconteceria.
A vice-prefeita Gabi Viana também ressaltou o avanço que a base representa para o município, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população.
Com certeza, 73 anos de Vitorino Freire, comemorado no último dia 25 de setembro, mas a cidade continua em festa e recebendo lindos e importantes presentes. Essa base descentralizada do SAMU é um presente não só para a nossa cidade, mas para toda a região.
Já o deputado federal Juscelino Filho parabenizou a gestão municipal pela conquista e reafirmou seu compromisso em buscar recursos e apoiar projetos que fortaleçam a saúde e o desenvolvimento de Vitorino Freire.
Sem dúvida nenhuma, uma conquista importante é o serviço do SAMU chegando aqui na nossa cidade. Agradecer ao governo do presidente Lula, ao ministro Paes, toda a atenção com o Maranhão, com nossa Vitorino, e eu fico muito feliz de estar fazendo essa entrega aqui. Vitorino sabe do nosso compromisso com a cidade, vamos continuar trabalhando cada vez mais por Vitorino, pela região e por todo o Maranhão.
Além dessa entrega, hoje teve outras, né?
Teve o asfalto no Brejo das Flores, ontem teve o Minha Casa Minha Vida na Sentada, vai ter a Ponte da Serra Bonita, vai ter mais de 30 ruas asfaltadas na cidade. E em breve também nós vamos reformar a Praça José Sarney e fazer uma das mais belas praças da cidade do Maranhão.
Com a base descentralizada do SAMU, Vitorino Freire passa a ter atendimento mais rápido e eficiente em casos de emergência, representando um marco no fortalecimento da saúde pública local.
Pois é, Gelber Pereira, muita festa, Juscelino Filho animado, que só
aí, abraço. Foi alusão ao aniversário da cidade, viu,
pois
75
é,
anos completados recentemente.
Pois é, festa. E esse serviço de urgência, vamos deixar um pilãozinho aqui, né? Serviço de urgência e emergência, né, do SAMU, aprovado, né, para todos os municípios, né, do nosso país, mas parece que precisa aí uma distribuição, uma redistribuição para algumas cidades. Algumas cidades têm uma população grandiosa.
Alta demanda.
Alta demanda, muitos acidentes acontecendo e falta as equipes do SAMU chegar com mais urgência ao local para socorrer as pessoas. Enquanto alguns funcionários ficam, às vezes, de braços cruzados. Ociosos. Em algumas cidades pequenas que não acontece, passa meses sem acontecer um acidente. Eu acho que precisa também treinar o pessoal para poder fazer trabalho de conscientização nas escolas, fazer reuniões, educar os pais também, fazer de vez em quando umas orientações no trânsito. Não é muito papel, mais da Guarda Municipal, mas ele pode também dar uma a título de orientação,
né? Parceria,
de educativa, né? Ações educativas para não ficar todo mundo paradão lá esperando.
E como eles têm noção, Gilberto, eles têm noção de primeiros socorros, pode ser útil em várias situações. Por exemplo, a criança que se engasga com o próprio leite materno. A gente vê que ultimamente os policiais militares têm feito esse trabalho.
Sim.
Mas na ausência dos policiais militares, quem que pode atender? O SAMU pode atender também, tem essa atribuição, porque pelo menos se imagina que eles devem ter um conhecimento amplo na questão de primeiros socorros. E assim, muitas outras situações que eles podem ser envolvidos, mesmo não sendo atribuição própria, mas que podem trabalhar em um serviço de parceria.
Pois é, Gelber Pereira vai começar a Expo Indústria 2025 aqui no estado do Maranhão. Alguma novidade?
Pois é, Humberto, é um dos maiores eventos, né, que acontece já no estado do Maranhão, um evento que já está consolidado, chega a sua sexta edição, como você disse, e acontece do próximo dia 2, ou seja, de quinta-feira, até o próximo dia 5, até passando aí o final de semana. Esse evento acontecerá no Multicenter Negócios e Empreendimentos, o Multicenter Sebrae, como já somos acostumados, com o tema Inteligência Artificial, uma nova revolução. O evento propõe discutir os impactos da IA. Sabe o que é IA? É a inteligência artificial. Lá na oportunidade. Vai ter também a questão da... na oportunidade, o IA na produtividade. Até que ponto a inteligência artificial ela pode ser usada para você aumentar a produtividade do seu negócio, aí gerando mais economia e na transformação do mercado de trabalho. Esse evento será organizado pelo Sistema FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, e pela Confederação Nacional de Indústria, que é a CNI, com apoio, claro, do SEBRAE. SEBRAE sempre parceiros nesses eventos de grande porte no estado, e também o governo do estado do Maranhão, que não poderia ficar de fora. O evento vai reunir também cerca de 250 expositores. Olha o tamanho. 250
muito expositores. Muito grande evento.
E olha só, Humberto, deve atrair cerca de 50 mil visitantes. A estimativa aí dos organizadores é que possa movimentar cerca de 320 milhões de negócios. Já dá para movimentar o estado, viu? Então, a inteligência artificial e a automação devem aí eliminar cerca de 92 milhões de empregos. Isso aí há uma estimativa que possa ter esses empregos até 2030, possa ser eliminados de acordo agora com esses estudos, que é a inteligência artificial. Mas também, a inteligência artificial, ela pode criar, ela pode diminuir o número de empregos, porque as empresas devem se atualizar, colocar ela para desenvolver várias atribuições, mas também a empresa, ela pode ganhar dinheiro, pode multiplicar essa economia com o uso da inteligência artificial. O negócio é saber usar, então esse evento terá como um desses principais propósitos fazer o empresário entender, ver a inteligência artificial como uma aliada e não como um adversário.
Pois é, Jalveira, é importante a sua colocação, porque vamos só citar aqui um pequeno exemplo, né? Por exemplo, eu tenho um público que tem, por exemplo, 10 mil e-mails.
Pois é.
Tem 10 mil e-mails. Ah, eu tenho que me comunicar com 10 mil pessoas, mandar um recado, avisar alguma coisa para o meu público de negócios de 10 mil e-mails. Como era que a gente fazia antigamente? Antigamente, eu digo assim, há uns dois anos, três anos, quatro anos atrás.
Fazer o grupo.
Aí você chamava a secretária, ó, reúne a tua equipe e você vai organizar esses e-mails, deixar eles em blocos, porque o e-mail ele tem a capacidade limitada para enviar, né?
Sim.
Aí você tem... vamos organizar aqui em grupos de 100, né, para você enviar essa mensagem aqui para esse público de 10 mil pessoas. Aí ela pedia ali uma semana para poder reunir aqui, para colocar, separar vírgula por vírgula, cada e-mail, organizar tudo certinho, os e-mails válidos, o e-mail que, por exemplo, já está vencido e tal. Passava uma semana. E aí ele teria que ter mais outro tempo para poder fazer esse envio para esse público. Hoje, a inteligência artificial faz o mesmo serviço em um minuto para você, em menos de um minuto para você. Então, isso significa que você pode aumentar a sua produtividade, mas que não necessariamente você tem que demitir a secretária.
Exatamente.
Quer dizer, a sua secretária vai produzir muito mais rápido, vai lhe dar um resultado que você teria que esperar 15, 20 dias, ela vai lhe dar o resultado. Ele diz, olha, dentro de 2 minutos eu estou de volta aqui com o seu trabalho pronto.
Tá? Tem algumas situações, Humberto, que a pessoa tem que ter, o empresário principalmente, ele tem que ter a inteligência, lá na minha região se chama de jogo de cintura, se adaptar a determinadas situações. Olha, teve muita empresa que fechou no período da pandemia, mas teve muita gente que aproveitou o período da pandemia, que viu como uma oportunidade de ganhar negócio, de ganhar dinheiro.
Aumentou a sua renda.
Sua renda. Então a pessoa tem que ficar ligado, principalmente os grandes empresários, eles precisam ficar ligados. Nem tudo aquilo que acontece pode trazer malefício para a sua empresa. Estou falando da empresa, da questão da produtividade financeira. Você pode observar que às vezes aquilo que poderia ser um problema pode gerar oportunidade.
Pois
vai depender do ângulo que você vai vir.
Vamos mostrar aqui também uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária. E a iniciativa privada está gerando oportunidades de trabalho no Maranhão. Quem conta pra gente é ela, Daniela Bandeira.
Suelen veio aqui em busca de oportunidade para mudar de vida. Como ela mesma destaca, o importante é se qualificar.
Todo mundo tem que se capacitar para ter algo na vida, futuramente. Todo mundo precisa disso. Aqui, eu, com o professor, dando maiores instruções sobre essa parte de vulcanismo, sobre de correias, é algo interessante. Então, o que eu quero aprender aqui é algo para levar para uma grande empresa.
A Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária tem ampliado sua política de qualificação profissional por meio de parcerias estratégicas, como a firmada com a Vale, que garante formação técnica alinhada às necessidades reais do mercado.
O curso de vulcanização é uma parceria da Cetricine com a Vulcaflex. A Vulcaflex é uma empresa de grande porte que presta serviço para a Vale, tá? E assim, a prioridade são as pessoas que moram na comunidade. Comunidade do entorno do Anjo da Guarda, né? E assim, a gente está qualificando 30 pessoas e a expectativa é que a gente consiga encaminhar essas 30 pessoas ao mercado de trabalho formal.
A terceira turma do curso de vulcanização integra esse esforço, preparando trabalhadores para atuar em atividades essenciais da indústria.
Vai ser ministrado para eles aulas teóricas de vulcanização, né? E com parceria com a Vale, a gente deve fazer uma visita para eles conhecerem a parte teórica, né? A Vale manda um ônibus, leva eles até dentro da Vale, onde eles conhecem essa parte teórica, conhecem um pouco da Vale e terminam com o almoço no restaurante da Vale e depois retornam para o Anjo da Guarda.
Isso, Jalber Pereira, coisas boas para se mostrar aqui no programa Central Manhã. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com os acontecimentos de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o
Assembleia em um Minuto está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a unificação de dois projetos do deputado Neto Evangelista. A proposta determina a presença de fisioterapeutas em maternidades públicas e privadas, além de UTIs neonatais, pediátricas e de adultos em todo o Maranhão. O objetivo é garantir acompanhamento especializado, reduzir índices de mortalidade e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes em situações críticas. Com a aprovação na CCJ, os projetos seguem tramitando na Assembleia Legislativa. O município de Matões recebeu uma série de ações do governo do estado com a presença do deputado Catulé Júnior. Entre os benefícios foram entregues mais de 1.000 cartões do programa Maranhão Livre da Fome e carrinhos do programa Mais Renda e Minha Renda, que fortalecem a economia popular. Também foi entregue a reforma da Delegacia de Polícia Civil e assinadas novas autorizações de obras. Catulé Júnior destacou o compromisso do governador Carlos Brandão em levar melhorias para todo o Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.